Muito bom dia a todos que nos acompanham aqui no salão, na sala vereador Ramon Barbatti Filho. Estamos abrindo a audiência pública referente à Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano de 2022, planejamento orçamentário do ano que vem do município. Uma audiência pública muito importante, esperamos a participação dos munícipes. Saudando aqui a presença conosco os demais vereadores, o vereador relator desta comissão, Bispo Padovan, presidente desta casa, Carlos Delgado, vereadoras Márcia Fumagalli, que integra também a nossa comissão de finanças e orçamento, vereadora Zuma Ancinello. Saudando a presença aqui dos secretários municipais, secretário de planejamento Carlos Prudêncio, com sua equipe, o Marcelo Parraga, que estava por aqui também, o José Márcio, secretário municipal de Segurança e Trânsito, José Clemente, vereador desta casa, sejam bem-vindos. Paulo Ricardo, que nos acompanha e certamente vai contribuir com essa audiência pública. Assim como você de casa, que está nos acompanhando pela live, né? Nós estamos ainda vivenciando esse momento da pandemia, com restrições sanitárias, então por isso essa audiência pública também precisa muito da sua participação, acompanhando de maneira eletrônica, na sua casa, no seu trabalho, depois também que ela fica disponível para quem estiver nos assistindo depois da transmissão ao vivo. A referida audiência pública visa a transparência da gestão fiscal e incentiva a participação popular no processo de discussão e elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2022, conforme dispõe o artigo 48, parágrafo único da Lei 101 do ano 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também o artigo 44 da Lei número 10.257 de 2001, o Estatuto das Cidades. Registramos que essa audiência está sendo realizada também de forma virtual, em decorrência das restrições de público impostas pelo combate à pandemia da Covid-19, mas que estaremos recebendo sugestões para análise através dos nossos canais de comunicação, site, e-mail, página no Facebook, protocolo, link e democracia, em nossa página oficial e também através de cada um dos nossos 11 vereadores, que também servem como um canal receptor da sua sugestão para a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Esclarecemos que as entidades e cidadãos que quiserem apresentar sugestões à comissão deverão realizá-las por escrito para o relator Bispo Padovan, para que ele possa avaliá-las. As emendas poderão ser apresentadas até o dia 30 de agosto. As emendas são prerrogativas dos parlamentares e somente podem, por eles, ser apresentadas. Por isso, as sugestões devem ser encaminhadas aos parlamentares e recebidas pelo relator da comissão. A Lei de Diretrizes Orçamentárias estabelece as metas prioritárias da administração municipal para o ano 2022. As emendas só poderão ser realizadas nas ações e atividades, desde compatíveis com o PPA, para o exercício 2022-2025. O orçamento total foi estimado em R$ 339.816.924,67. E dentro desses valores, destacamos alguns programas que o Poder Executivo delimitou para o ano de 2022. Registramos conosco também a presença da vereadora Manuela Couto, que também integra a Comissão de Finanças e pode juntar-se à mesa conosco aqui para essa audiência pública. Destacando então alguns programas para a Câmara, destinação de R$ 13.526.000, pagamento de sentenças, RPVs e precatórios, R$ 17.125.501,37, amortização das dívidas contratadas pelo município, R$ 5.550.000, folha de pagamento, R$ 57.500.000. Recursos para a conservação do patrimônio, R$ 6.215.000. Atendimento móvel de urgência, o SAMU, R$ 1.948.000. Atendimento de hemodiálise, R$ 1.573.000. O banco de sangue, receberá R$ 340 mil no exercício de 2022. A ESF, que é a Estratégia da Saúde da Família, tem uma destinação prevista de R$ 3.046.000, farmácia básica R$ 1.405.000, uniforme escolar R$ 1.400.000, manutenção do cemitério R$ 210.000, pavimentação de ruas e conservação das mesmas R$ 11.700.000, estradas do interior R$ 4.250.000. A limpeza urbana receberá R$ 13.500.000. A regularização fundiária, R$ 72.926. O serviço de atendimento à mulher vítima de violência, R$ 106.000. Reserva de contingências, R$ 19.711.000. E a Uruprev, R$ 26.028.866,12. Na qualidade de relator do projeto, registro que já foram recebidas diversas emendas na comissão de vereadores e algumas originadas da comunidade, como as propostas encaminhadas pelo vereador licenciado, que está aqui presente com a gente, o secretário de Segurança e Trânsito, José Clemente, as quais já transformamos em emenda. Bispo Padovan, que é o relator, já está com essa missão no seu gabinete. Destacando algumas delas aqui, que foram incluídas... Isso, corrigindo, né? O Bispo Padovan é o relator do Plano Plurianual e o nosso gabinete tem a relatoria desta Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, algumas emendas que já foram incluídas nessa LDO para apreciação. Aquisição de exames médicos... melhorias em infraestrutura das unidades básicas de saúde, incentivo ao esporte, futebol feminino, amador e desenvolvimento de práticas desportivas, promoção da cultura gaúcha, afro-brasileira e indígena, casa de acolhimento ao idoso, revitalização do calçadão, remodelação do estádio municipal Ferro Carril. Então, dando continuidade aos trabalhos, gostaria de... colocar à disposição o nosso espaço para os secretários municipais aqui presentes, começando pelo secretário municipal Carlos Prudêncio, que mais uma vez nos auxilia a levar as informações, a democratizar a discussão, o acesso também à Lei de Diretrizes Orçamentárias, que semana passada, exatamente nesse mesmo local, estivemos aqui, né, Prudêncio? O Zé Márcio também estava aqui. E fizemos uma ótima audiência pública falando do plano plurianual, que discorre dos próximos 4 anos, do planejamento orçamentário para os próximos 4 anos do município. Agora, temos o foco em 2022. Então, é algo a curto prazo, dá para dizer assim, comparado com o plano plurianual. Muito obrigado pela presença. A palavra é sua, secretário.
Bom dia. Bom dia a todos dessa casa, ao senhor presidente da Câmara, Carlos Delgado, ao presidente da Comissão, Celso Duarte, aos vereadores aqui presentes, vereadora Manuela, vereadora Zulma, bispo Padovan e a vereadora Márcia. Né? Quero cumprimentar também o secretário de Trânsito e Segurança, Clemente, e a minha equipe que está aqui presente, meu secretário adjunto, Marcelo Parraga, e nosso técnico especialista nas leis orçamentárias, o Márcio. Também quero cumprimentar a todos os presentes aqui na plateia, que presenciam esta audiência e com certeza trarão uma grande contribuição, bem como aos espectadores da live que estão neste momento acompanhando este, digamos assim, este relatório através dessa audiência pública para maiores esclarecimentos do que se trata e qual é o objetivo de estarmos aqui reunidos. Então, como bem o senhor colocou, o vereador Celso, né, esta lei, a LDO, objetiva 2022, tem o foco neste período de tempo, então ela, digamos assim, ela é a parte do que nós discutimos sexta-feira passada, neste mesmo local, como o senhor disse, neste mesmo horário, e tem o foco em 2022. E lá está elencada nessa lei todas as diretrizes a serem executadas orçamentariamente, bem como suas previsões, né, de despesas. Então, o foco principal seria o montante das receitas que o município tem como previsão para formar, para chegar a esses 339 milhões, e as despesas, onde será direcionado este valor, né, nas despesas, quando da execução dessas diretrizes. Então, aí, como nós já conversamos sexta passada, começa a se fatiar o bolo, com os seus respectivos percentuais do valor orçamentário, né? E sempre valendo a pena lembrar que desse bolo, duas fatias já estão determinadas por força de lei federal: saúde e educação, né? Uma em 15% e a outra com 25%, perfazendo um total de 40% deste bolo. Então, quando se trata, o senhor falou, e como nós estamos colocando, desses 339 milhões previstos para 2022, tem uma previsão, a grosso modo, de 54 milhões para ser aplicado na área de saúde, né, e 106 milhões, aproximadamente, na área de educação. Então, aí, nós estamos já com 40% desse bolo já distribuído. E óbvio que esses números gerais, e que temos também nas demais estruturas administrativas, como está aqui o nosso secretário de trânsito, também tem a fatia do bolo dele. E como a gente já comentou, né, o cobertor é o mesmo. Temos que puxar ele para os pés, para a cabeça, e acomodar todo mundo embaixo desse cobertor para que a gestão se dê da melhor maneira possível. Então, nós estamos aqui com o intuito de colaborar, qualquer dúvida, de ouvir as propostas. Ela é uma lei que está em discussão nessa casa, com a participação do público, que fará suas sugestões e emendas através dos senhores vereadores, né, para depois nós sentarmos em conjunto, então, e definirmos essa lei das nossas diretrizes que serão realmente executadas no ano de 2022. Então, nós colocamos à disposição aqui para qualquer esclarecimento e contribuição nessa audiência pública. Obrigado.
Muito obrigado, secretário Carlos Prudêncio. Alguma manifestação, secretário Zé Clemente? Palavra à disposição.
Bom dia, senhoras e senhores. Cumprimentar o presidente da comissão, vereador Celso Duarte. Cumprimentar o presidente desta casa, o vereador Carlos Delgado, que também está aqui conosco. Excelentíssimas senhoras vereadoras. Cumprimentar o colega Prudêncio, secretário municipal de planejamento, Marcelo Parraga, e a equipe técnica que está aqui também. Cumprimentar os servidores desta casa e quem nos acompanha neste brilhante trabalho que é feito dentro da gestão do município. Trabalho realizado pela administração pública, pelo parlamento municipal e, nesse momento, aonde faculta que a comunidade possa participar do processo orçamentário. Isto é um instrumento do orçamento público e que é necessário que a população saiba deste momento, né, onde pode fazer os seus encaminhamentos dentro daquilo que está já previsto, dentro, para que se execute as ações. E nós, embora estejamos licenciados nesse momento da condição de vereador, por estarmos a convite do prefeito Rony Mello lá na Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito, nós não podemos nos ausentar das responsabilidades que gostamos de ter. Então, nós também trouxemos aqui 14 indicações de emenda no orçamento, e é um trabalho que nós gostamos de fazer, e eu quero aqui sempre referenciar também a nossa assessoria que trabalha junto conosco, buscando auxiliar dentro dessa proposta. Os encaminhamentos são para avaliação, para estudo do relator, mas entendemos que, pela fundamentação que temos dentro da legalidade das ações já previstas, não há impedimento nenhum de que possam ser acolhidas pela relatoria. Então, dentro da proposta, temos ações aí na área da saúde, na área da educação, na área da segurança, nas questões que envolvem a cultura, né? São várias as nossas manifestações nesse sentido, entendendo que podemos sim contribuir dentro desse processo. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, secretário Clemente. Algum colega vereador componente desta comissão gostaria de se manifestar, questionar? Vereadora Manuela.
Bom dia a todos. Presidente da comissão, vereador Celso, colegas, secretários aqui presentes. Então, eu quero divulgar as nossas emendas, tá? Uma é um centro de natação na Secretaria de Esportes, que é onde eu atuei, dei aulas para mais de 200 crianças. É um projeto bem legal e seria interessante que fosse contínuo, né? Que a gente não dependesse da boa vontade do prefeito, que no nosso caso o Rony, o prefeito Rony super apoia o esporte, mas a gente precisa ter essa garantia para que ela seja fixa. Né? A gente tem um PL também que busca a distribuição dos absorventes nas escolas para estudantes em situação de vulnerabilidade. E é uma luta que vem se espalhando, tanto no Estado como no Brasil afora. Inúmeros projetos. Essa semana também teve alguma aprovação de tipo na Câmara de Deputados, no Senado Federal. É um debate bem interessante. Inspirou jovens já. Nós fomos procurados. É um projeto que eu fiz junto com o vereador Paulo Canubim. E foi um sucesso. A aceitação está super boa. A gente não conseguiu, secretário, fazer a distribuição. Não conseguimos arrumar esse recurso. Depois a gente vai pedir ajuda, ver se é possível. Mas aqui, na gabinete, conversando com a Cláudia, a gente não conseguiu achar. Então, por enquanto, a emenda está só como uma divulgação e incentivo. Mas a gente precisa arrumar um recurso para que seja possível a distribuição. Há mais uma emenda também para merenda nas férias, para que as escolas tenham merenda nas férias. E o nosso PL, também com o vereador Paulo Canubim, que PL número 94, de minha autoria, junto com o vereador Paulo Canubim, que cria a instituição de longa permanência ao idoso, que seria uma casa de acolhimento ao idoso municipal. É uma das nossas emendas também. Muito obrigada.
Vereadora Manuela Couto, muito obrigado pelas contribuições. Vereadora Zumancinello, está inscrita.
Bom dia, senhor presidente desta comissão. Vereador Celso Duarte, os integrantes, quero cumprimentar os secretários aqui presentes, o presidente da casa, o secretário Prudêncio, Márcio, Barraca, todos, o secretário Clemente. É muito bom a gente nos reunir e tratarmos de assuntos tão importantes que as destinações das verbas do nosso município. Então, nós já fizemos o registro, né? Dessa propositura, a 4.170, Serviço de Proteção Social Especial do Fundo Municipal de Desenvolvimento, Alta Complexidade, Acolhimentos aos Idosos. Então, nós já protocolamos, né, junto ao projeto, que seria a casa de passagem ao idoso em Uruguaiana. Vejo que é uma proposta também da vereadora Manuela. E sabemos da existência de casas de cuidados particulares, né? Mas a gente precisa de uma casa de passagem, reforçando, né? Também o pedido da vereadora Manuela, aqui, Paulo Canubim, que nós precisamos, né? Desta casa, porque há um déficit muito grande do nosso município em relação ao acolhimento de idosos. E sabemos que os maus tratos cada vez aumentam mais em relação ao idoso, tanto de cuidadores como de familiares próximos, e principalmente de netos. Então, o nosso idoso está muito vulnerável. E, dessa forma, nós encaminhamos essa emenda aí na LDO do nosso município, assim como foi na gestão passada, encaminhamos na LDO uma emenda para o CRAM, Centro de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, e hoje está aí concluído, né? Onde eu vejo aqui é uma verba de, eu acredito que 130 mil reais, 106 mil reais, né, está sendo destinada para o CRAM, e isso é muito importante. Essas políticas nós devemos sempre evidenciar e termos, né, o nosso prefeito, gestor, né, secretários, termos esse olhar, né, a essas unidades que precisam, né, de acolhimento, como é a Casa do Idoso, e que é tão necessária e importante para o nosso município. Obrigada, senhor presidente.
Muito obrigado, vereadora Zumancinello, contribuindo com esta comissão e com esta audiência pública. Passo a palavra agora para o relator do Plano Plurianual, também integrante da Comissão de Finanças e Orçamento, vereador Bispo Padovan.
Bom dia, senhor presidente, a LDO. Quero cumprimentar aqui o nosso presidente da casa, Carlos Delgado, a vereadora Manuela, a vereadora Márcia, a vereadora Zuma, nosso secretário de Segurança, Clemente. Também cumprimentamos o nosso secretário Carlos Prudêncio, José Márcio, Marcelo Parraga, nosso assessor legislativo que está sempre por aqui, né? Rafael Dulor, doutor Rafael Paulo, e a todos aqueles que estão acompanhando a gente aí pelas redes sociais. Secretário Prudêncio, está tramitando na casa um projeto de lei que solicita a contratação do empréstimo para a pavimentação no orçamento aí de 7 milhões. O início dos pagamentos já estão previstos para 2022, embora ainda o projeto não esteja aprovado, já há a previsão para 2022?
Bom dia, senhores. Bom dia a todos os presentes, a quem nos acompanha aqui nessa live. Bispo, a respeito desta, na verdade, uma autorização legislativa para nós avançarmos num processo que vai pleitear essa operação de crédito. Na verdade, ela não nos assegura que nós vamos conseguir, porque ela vai passar ainda por uma avaliação da União, né? Mas é um requisito para nós encaminharmos esse pleito. Então, assim, ele não está incluído na LDO, não estará provavelmente na LOA, né? E ele só será provisionado esse pagamento na medida em que for formalizada a operação. Então, nós estamos no início apenas de um processo que vai passar por algumas fases. Disso é a avaliação da Caixa, depois a avaliação do próprio STN e, enfim, se Deus quiser, a gente vai obter essa operação e aí sim elas vão ser atualizadas nas peças orçamentárias. Mas não, elas não estão incluídas aqui.
Ela tem todo um rito, então, ainda.
Certo, certo. Né? É regida por uma portaria 43, né, que, onde são asseguradas aos municípios com a classificação entre A e B. Nós estamos com classificação B dentro de um ranking que existe na Secretaria da Fazenda, né? E então nós temos essa prerrogativa de tentar sim uma garantia da União dentro desse programa que nós optamos, que é o que tem e oferece a melhor linha de crédito dentro dos juros, né? Que é o Finisa, e que é um programa que é gerido pela Caixa Econômica Federal e ele tem uma ampla aplicação, né, com relação à infraestrutura urbana. Então nós estamos aí caminhando, houve uma alteração na legislação que vai ser revisto os critérios para concessão desse crédito, então paralisou por 60 dias, o que nos deu um prazo para tramitar esse processo, tramitar essa lei e cumprirmos mais essa etapa. E mais adiante a gente vai estar protocolando isso aí junto à Secretaria da Fazenda.
Cumprindo todo esse rito aí, é claro que a gente tem apenas uma previsão, né?
Isso.
Acredito aí que tem mais ou menos uma estimativa de quanto tempo, cumprindo todo esse rito, essa parte burocrática, essa parte de União, Estado, aquela coisa toda.
Certo, certo. Como eu lhe falei, houve o dia 4 de agosto, foi publicada uma portaria, e que deixou paralisado por 60 dias qualquer encaminhamento de análise, né, em função de fazer uma consulta pública, quer dizer, a Secretaria da Fazenda vai fazer uma consulta pública para ver se muda, altera a forma de concessão. Hoje está estabelecido que os municípios entre o ranking A e B podem pleitear, mas há uma cobrança histórica dos municípios que estão classificados em C e D, que as portas sempre foram fechadas, e nós sentimos isso na pele em 2017. Em 2017, nós estávamos no ranking D. D. Né? Nós tínhamos uma dívida gigantesca, uma receita muito baixa. Então, até na época, nós tentamos conseguir uma captação para Setembrino e a porta foi fechada de imediato. Falou, peraí, D não entra aqui.
Só por curiosidade agora, a nossa classificação qual é?
B quase A.
Oh,
muito provavelmente estaremos passando para A. Ah, em função desse controle que a gente tem sido feito desde 2017.
Em 2017 nós éramos D.
D, e só não éramos Z porque não existia, a última era D. Né? Então, assim, a gente está bem confiante. Né? Acreditamos que a legislação, em função desse um ano, a véspera eleitoral, que depois de 60 dias vão possibilitar para C e D. A gente sabe como é que é o Brasil. Né? Mas a gente está garantido B, de qualquer forma, sendo mantidas dessa forma, ou... no caso permitido para o C e D, nós estaremos dentro e estaremos encaminhando. Então, vai 60 dias, só para responder e concluir a resposta, 60 dias, eles vão lançar as novas formas, a gente vai estar com a lei aprovada, com todo o estudo pronto, vamos estar cadastrando, e aí, entre a análise da Caixa e a análise da Secretaria da Fazenda, mais uns 60 dias, acreditamos que lá em fevereiro, março, a gente deve estar com essa carta de crédito, se Deus quiser, aí para... começar a lançar nosso plano de pavimentação.
Ok. Obrigado. Certo, obrigado pela resposta.
Justamente, obrigado, Marcelo, grande esclarecimento. É justamente onde eu queria comentar, né? Desde 2017 a gente vem trabalhando sério e pesado justamente por esse equilíbrio já citado na outra reunião e recuperamos a nossa capacidade de endividamento e de investimento. Como nós bem falamos na reunião passada, o cobertor é curto. Como seriam as possibilidades de aplicar mais recursos ou solucionarmos alguns gargalos que nós temos a termos de gestão? E um dos grandes gargalos é a infraestrutura. Eu tive experiência ontem, vendo umas questões de sequência no plano de pavimentação. Tinha chovido, né? Estava numa rua sem pavimentação asfáltica, um barréu terrível. E me identificaram os moradores daquela rua e de imediato já me atacaram. É asfalto? Vamos fazer asfalto aqui? Como é que é? Quando é que vai ser? Olha aí, assim, tudo embarrado. E no verão não se aguenta o pó. Então nós temos um déficit muito grande. E para vocês terem uma ideia, o presidente da comissão, o Celso, na abertura dos trabalhos, colocou inclusive uma previsão orçamentária para o ano que vem na parte de pavimentação e conservação de vias, né, de 11 milhões e 700. Então, só para nós termos uma estimativa, essa segunda etapa da Setembrino, que parte dela orçamentária vai ser executada esse ano, e acreditamos que não deva passar de 1 milhão e 200 a execução dessa obra, ou até menos, né? Parte ficará para o orçamento do ano que vem. Então, põe aí 3 milhões, mais a etapa 3, que deve também ocorrer, mais 2 milhões. Então, quase 50% do que está previsto neste orçamento em 2022, a Setembrino irá absorver. Mas nós temos outras ruas em Uruguaiana, nós temos outras necessidades. E nós temos que ter a coerência da aplicação desses recursos, e hoje se estuda nesse plano de pavimentação, ruas que cortam dois, três bairros, dando melhor acessibilidade aos moradores, já que a gente não consegue avançar nesse momento na parte de infraestrutura. Por quê? Porque a pavimentação, hoje, ela é oriunda única e exclusivamente dos recursos livres, ou seja, daquilo que aporta nos nossos cofres, né? Raramente temos alguma captação de recursos. Nesse momento nós temos duas para elaboração de uma quadra, um percentual de 50% a 60%, o resto é aportado por nossos recursos também, e é um déficit muito grande. Então a importância de buscar esse instrumento através da possibilidade, né? Se a Casa entender que é pertinente essa reivindicação, essa autorização para que a gente evolua na questão de pavimentação, essa autorização, então levaremos adiante, porque a Casa vai discutir o que nós vamos pagar, de que forma nós vamos pagar, o juro que nós vamos pagar, e se entende que isto vale a pena ser feito. Então é uma forma de ampliar nossos investimentos, é através desta modalidade.
Obrigado. Secretário, esse plano de pavimentação, ele, claro, contempla o que já está existente, né? A recuperação.
Sim.
De muitas vias, né?
Exato.
E segundo uma conversa que a gente teve com o prefeito na ocasião, já bem anterior, seria também as vias onde tem o tráfego do ônibus, as linhas de ônibus, seria mais ou menos por aí?
Com certeza.
Contemplaria também.
O que a gente sempre discute é que nós temos que ter uma coerência de onde aplicar esses recursos, já que eles são poucos, né? E não conseguimos dar uma cobertura melhor a toda a área urbana. Então, com certeza, as linhas de ônibus, né? As ruas que contemplam postos de saúde, as ruas dos educandários, onde a população tem maior frequência e poderá ter melhores condições, né, em dias de chuvas, um dia de calor extremo, de chegar nesses equipamentos públicos, perto de praças e parques, né? Então, tudo isso é direcionado. E esses recursos servem tanto para a famosa operação tapa-buraco, ou seja, ruas que nós temos eventualmente algum desgaste e precisamos fazer manutenção, também serve para recapeamento, que é reestruturar uma rua já existente que ainda mantém sua base sólida, então precisaria de uma nova capa asfáltica, restaurando essas condições, e como para pavimentação nova, com este critério que eu acabei de mencionar.
Obrigado, secretário. Obrigado, presidente.
Muito obrigado, vereador Bispo Padovan. Secretário, um questionamento, um comentário aqui relacionado à questão da pavimentação das ruas. O senhor tocou, inclusive, na obra da Setembrino. Recentemente tivemos a notícia, né, desse ano, do repasse de recursos referente ao ICMS, que estava atrasado da CE, e teve o repasse para os municípios, a partir da privatização da CE, e Uruguaiana recebeu um valor, e cerca de 3 milhões foi destinado para a obra da Setembrino, né? O que mostra o impacto disso, né? A contribuição disso, já que a obra ali, e o nosso orçamento para o ano que vem prevendo aí menos de 12 milhões para a pavimentação das ruas, então a gente poderia fazer uma relação que esse repasse que veio, ele ajuda aí quase 25% do que seria um orçamento anual para a pavimentação das ruas e acelerando a obra da Setembrino. O meu comentário nessa linha da pavimentação é referente ao nosso questionamento ao acordo que foi feito com a BRK também. Isso não fica previsto aqui, ele entraria além dessa previsão orçamentária, obviamente, né? E como que está essa previsibilidade de colocar em prática o acordo que foi feito para que a BRK recupere, se não me engano, 80 quadras de ruas aqui do município, seria isso?
Vereador, na verdade, se não me engano, é 80 mil metros quadrados em pavimentação. Dependendo do padrão de quadra que a gente vai relacionar, cerca de 70 a 80 quadras. Esse projeto já iniciou em meados do ano passado, e pelo quarto aditivo, que foi uma autorização de um quarto aditivo, que isso é uma compensação de alguns problemas na execução da elaboração do esgoto sanitário da cidade, que houve. Então houve esse ajuste, tipo, compensatório de alguns problemas que houver na cidade. E ele está em vigor e se fez as três primeiras quadras dentro desse processo do quarto aditivo, que são duas quadras na Benjamin Constant e uma quadra agora há 30 dias, concluída em torno de 30 dias, que é a Rua General Hipólito, passando o fórum ali até chegar a Benjamin. Esse, digamos, é o primeiro passo dentro desse projeto. Este projeto, com a BRK, essa compensação não aparece, ela é oriunda de um aditivo contratual que é uma compensação, então, portanto, ela não faz parte da peça orçamentária. Mas sim seria uma outra maneira de nós elencarmos também e aumentarmos a pavimentação em Uruguaiana através desse quarto aditivo. Então hoje nós temos assim obras em termos de pavimentação, uma sui generis que seria Setembrino de Carvalho. Nós temos um plano de pavimentação municipal que está sendo analisado e aprimorado todos os dias, né? Está sendo discutido. E nós temos esse quarto aditivo junto à BRK, que também, né, nos deixa como resultado final um acréscimo de pavimentação na malha urbana. Então, basicamente, nós temos essas frentes de trabalho em termos de pavimentação, com a possibilidade, se essa casa entender, através da contração desse empréstimo, e autorizar uma outra frente de trabalho, ou para somar ao plano de acelerar o plano de asfaltamento municipal, ou investirmos em alguma obra, outra obra especificamente.
Obrigado, secretário. Registramos a presença aqui no plenário do nobre advogado, Dr. Frank Finocchietto. Nos honra muito com a presença, grande amigo. Gostaria de fazer mais um questionamento, secretário, talvez o Marcelo Parraga poderia também contribuir, né, pra gente, porque a gente tem que aproveitar esse momento da audiência pública, né, para também traduzir para o munícipe, para quem nos acompanha, para quem está aqui hoje, para quem acompanha de maneira virtual, todo esse rito, todo esse trabalho que é feito muito árduo por parte, especialmente de vocês, da Secretaria de Planejamento, centralizando as informações de todas as pastas e a importância da comunidade ser ouvida também e ter um entendimento de como que se chega à famosa divisão do bolo, né? E claro que a comunidade, creio eu, ela se questiona muito sobre o que teremos nos próximos anos em Uruguaiana. Semana passada falamos aqui do plano plurianual, e o plano plurianual e a LDO são instrumentos, são peças orçamentárias que se fundem, né? Se interrelacionam. A LDO é referente a 2022, o plano plurianual prevendo os próximos 4 anos do município, daí a relação dos dois instrumentos. O meu questionamento seria para vocês que estão aí na linha de frente desse trabalho bem extenso, profundo, o que que a gente poderia apontar para a comunidade como as ações prioritárias que teremos, tanto para 2022, como voltando um pouquinho a falar do plano plurianual para os próximos 4 anos, se a gente falasse 2 anos atrás, a gente falaria da Setembrino. Hoje a Setembrino está em andamento e a passos largos. O que podemos projetar para a comunidade como o grande legado que teremos de 2022 ou desse plano plurianual também que avaliamos aqui na semana passada, na audiência pública da semana passada? A tão falada obra da Orla seria uma delas, secretário Prudêncio?
Sim, quando falamos em infraestrutura urbana, a Orla está incluída. Né? Todos os espaços públicos urbanos estão incluídos na infraestrutura urbana. Então a Orla também ela está na pauta e como prioridade, projeto já pronto. E no momento dependemos apenas da concessão do uso da área por parte da União, que já tramita na superintendência em Porto Alegre desde o ano passado, essa solicitação, e que a gente sabe de antemão, devido à pandemia, um processo estagnado no momento, visto que tem que se fazer alguns levantamentos locais, e a equipe de técnicos do Patrimônio da União, no momento, ainda não estão se deslocando. Esperamos que agora, vislumbrando a estanquiedade desse processo pandêmico aí, pelo menos diminuindo sensivelmente, que as coisas começam a retomar a sua normalidade, o Patrimônio da União possa vir a Uruguaiana, então, e conferir esses dados, principalmente o mapeamento desta área junto ao Rio Uruguai, né, porque ficou bem claro qual é o medo. Nós temos o medo do Patrimônio da União. Nós temos vários terrenos particulares, de proprietários particulares, também chegando junto a orla do Rio Uruguai, né? Então a União, sob hipótese nenhuma, quer fazer uma cessão de uso da área que possa correr o risco de incluir um patrimônio particular. Então eles precisam fazer esse, através de um georreferenciamento, um levantamento exato desta área, um mapeamento, para que isto seja concedido o uso. A gente sabe de antemão que não há divergência nenhuma da União quanto nós conceder a área, até, digamos assim, seria uma solução, visto que a União não tem funcionários ou alguém direcionado que possa cuidar. Nós hoje, como município, nós recolhemos o lixo, né, as entidades do Rio Uruguai, as entidades particulares trabalham junto à orla do Rio Uruguai, nós temos aí projetos com os pescadores, enfim, nós já cuidamos dentro do possível, né, desta área que hoje é da União. Então, na medida que eles nos façam essa concessão, nós teremos maior autonomia, não só de cuidar, como também de investir e dar um retorno à população. Então, essa obra, sim, é prioridade também, a questão do início de um projeto junto à orla do Rio Uruguai, a fins de lazer para a população do Uruguai.
Muito obrigado, secretário Prudêncio. A gente registra aqui na live, está nos acompanhando, o Anderson Estevão, que normalmente acompanha as nossas atividades aqui na live, registramos aqui alguns questionamentos que não são referentes especificamente à LDO, mas como a gente falou de asfaltamento, o vereador Marcelo Lemos nos acompanha pela live também, não está presente aqui hoje, mas pela live ele mandou dois questionamentos, vamos ver se o secretário Prudêncio poderia nos responder. Ele gostaria de saber quando que vai começar a obra de asfaltamento na Venâncio Aires, em frente ao posto de saúde, e da Gregório Beregaray, que são emendas parlamentares do deputado Afonso Mota. O senhor teria essa resposta, secretário Prudêncio?
A Venâncio Aires já foi para processo licitatório, está tramitando, porque todas essas emendas parlamentares são por força de digamos, de execução de obra, elas têm que ser licitadas. Não podemos fazer nós com nossos recursos próprios. Então, ela está em fase de licitação. E a Gregório, e a Rua Gregório, que também é uma emenda vinda do vereador, está sendo lançada hoje. Ontem ficou concluído e chegou a licença ambiental provisória para aprovação desse projeto junto à Caixa Federal. Então, já deve ter sido lançado, está sendo lançado nesse momento no sistema da Gigov, Caixa Federal, Santa Maria, para que os técnicos analisem o projeto, as planilhas orçamentárias, memoriais descritivos, as questões técnicas que envolvem essa obra, para que seja autorizada o seu processo licitatório. Então, elas tramitam nesse momento, nesses dois estágios.
Obrigado, secretário. Respondendo aos questionamentos do vereador Marcelo Lemos, que nos acompanha na live. Inclusive, foi o vereador Marcelo Lemos que sugeriu, quando participou de uma comissão, numa reunião da nossa Comissão de Finanças e Orçamento, que a audiência pública fosse feita de maneira desmembrada. Nós estávamos no planejamento inicial de fazer a audiência pública do plano plurianual em conjunto com a LDO, e desmembramos, acatando a sugestão do vereador Marcelo Lemos, que participava daquela nossa reunião como vereador convidado, e a gente agradece a sugestão, e acho que foi bastante contributiva mesmo, para que tenhamos um aprofundamento maior em cada uma dessas peças orçamentárias. Algum vereador a mais gostaria de se manifestar? A vereadora Zuma Ancinello vai fazer a manifestação, informando sobre duas emendas apresentadas à LDO.
Muito obrigada, presidente da comissão. Nós temos duas emendas propositivas ao LDO, Lei das Diretrizes Orçamentárias do município de Uruguaiana. Uma delas eu recebi essas pessoas em nosso gabinete, que é a construção da área de esportes, né, secretário? A pista da BMX, pista que seja adequada à prática do esporte de bicicletas, aquelas rampas, aquelas coisas que é mais para jovens, adolescentes, que já tem esse projeto em andamento em Uruguaiana, e é de extrema importância, né, investirmos no município. Exatamente. Foi destaque lá, né, nas Olimpíadas. E também o projeto Vida Livre. Esse projeto eu levei para Brasília também, para buscarmos emendas. E eu gostaria também de que fosse incluído na LDO, né, esse projeto que dá mais estabilidade às pessoas com deficiência, né, a sua traficabilidade, né, no mercado de trabalho. Então, essa é uma grande demanda das pessoas com deficiência em nosso município. E esse projeto já tem nome, e tem como umas 30 pessoas cadeirantes que fazem parte desse projeto. que é o projeto Vida Livre. Então, eu queria fazer essas duas inclusões. A da Casa de Passagem, nós já temos o registro oficial, só que essas duas nós não temos ainda. Tá bem? Obrigada, senhor presidente.
Obrigado, vereadora Zuma. Suas emendas podem ser protocoladas como a dos demais vereadores até o dia 30 de agosto, segunda-feira, é o prazo para que as emendas sejam protocoladas. Temos o inscrito, Paulo Ricardo, a palavra é sua.
Senhor presidente, cumprimentando o senhor, cumprimento todos os vereadores presentes, o amigo Frank Finocchietto, aos senhores secretários, em especial o secretário Prudêncio e ao secretário Clemente, sempre apoiando meu trabalho como artista. E eu venho aqui dar uma sugestão que talvez se enquadre nesse trabalho de hoje. É uma atenção especial para as associações de moradores, que elas não têm, creio que, verbas disponibilizadas. E os líderes comunitários têm extrema dificuldade de fazer o seu trabalho, essa ponte entre a comunidade, Câmara de Vereadores e Poder Executivo. Né? Então, tem presidentes de associações que não têm nem mesmo um transporte, uma passagem para vir aqui no centro para levar as reivindicações da comunidade. Então, as nossas associações, as que restam, né, que tem muitas, muito poucas, que o pessoal está desestimulando, eu acredito que o senhor vice-prefeito está começando a dar uma atenção nessa questão de valorizar as associações. E eu, a meu ponto de vista, eu acho que os presidentes de associações deveriam receber um salário, porque praticamente todas as pessoas que estão trabalhando estão recebendo. E aí aquele que não prestar uma satisfação para a comunidade, aí sofreria o impeachment, né? E aí ele teria que prestar esse serviço para a comunidade e mostrar o seu trabalho. Aquele que não se adequar, que não conseguir, aí sairia através do voto da comunidade e entraria uma outra pessoa. Né? Porque aí ele recebendo, ele tem que prestar esse trabalho para a comunidade que está, principalmente nas áreas mais carentes, está precisando. A gente vê, tem conversado com líderes comunitários e eles têm tido muita dificuldade. Por isso que a maioria das associações está enfraquecida. Então, aí eu creio que essa seria uma necessidade de ter verbas para as associações de moradores. Uma outra questão é um reforço para as nossas estátuas e placas, principalmente de bronze, nossos artistas do passado. Aqui um exemplo, Alceu Vamose. Há uma coisa de uns 6 anos atrás, tiraram a placa de bronze. Aí eu fui uma das pessoas que mais cobrei a colocação dessa placa. Colocaram uma de alumínio, com 2 estrofes, que tirava todo o sentido da poesia Duas Almas. Aí para as pessoas turistas e para os jovens, não dava dimensão por que ele é considerado o maior poeta de Uruguaiana. Pois bem, colocaram uma de bronze pela metade, uma de alumínio, e roubaram de novo. Aí colocaram uma de plástico. Uma de plástico, que eu acho uma falta de consideração com a memória dele, da importância dele para a nossa cidade. Está lá uma placa de plástico, e por causa do vandalismo. Então, eu acho que é necessário, sim, dar atenção para a nossa história. E aí, colocar, assim, nesses monumentos, grades reforçadas, porque tem pessoas que ainda não entendem a importância da nossa cultura, da valorização da nossa cultura. E os senhores, como representantes do povo, tenho certeza que vão dar atenção a essas minhas colocações e ver a melhor forma da gente solucionar isso e fazer o devido respeito a todos aqueles artistas do passado que hoje estão, infelizmente, sendo desrespeitados a sua memória, o seu legado. Obrigado.
Muito obrigado, Paulo Ricardo, pelas colocações, manifestações. Certamente a questão envolvendo as associações comunitárias já vem sendo muito bem conduzida pelo gabinete do nosso vice-prefeito, Dr. Fernando Tarragô, que capitaneia esse trabalho de fortalecimento das associações comunitárias. Suas colocações também serão enviadas a ele. E nós temos esse problema crônico no município, que não é só de Uruguaiana, infelizmente, que é muito complexo de se resolver, que é a questão do vandalismo, né? Então, o vandalismo ele é consequência de uma série de problemas históricos, de ordem da educação, da formação também, das comunidades, e que muitas vezes a comunidade não se dá conta que está depredando um patrimônio que é dela mesmo. Eu, enquanto secretário de saúde, vivenciei algumas situações de depredação de postos de saúde que ocorria, né, e que certamente o agente daquele ato de vandalismo provavelmente seria um usuário do Sistema Único de Saúde que viria a ser prejudicado com aquele ato dele. Registramos a presença aqui conosco do vereador desta casa, licenciado, secretário municipal de infraestrutura urbana e rural, João Sei, o Juca, obrigado pela presença, junto com o Nauber, aqui. É uma secretaria que há pouco foi bastante citada aqui, Juca, inclusive se quisesse juntar a nós, quiser contribuir com a discussão da Lei de Diretrizes Orçamentárias, será muito bem-vindo. Vereadora Zuma.
Aproveitando o gancho das conversas, eu quero cumprimentar também o doutor Finocchietto, Paulo Ricardo, sempre conosco, o nosso secretário, né, muito querido amigo, Juca Jolci, acho que o adjunto que está junto ali, né? Quero cumprimentar, né, aos amigos que nos acompanham pela live, e que bom que estão participando, né? As pessoas precisam participar. Esse é um momento muito especial para o nosso município, para a nossa comunidade. Eu não sei se eu peguei os dados certo, presidente Celso, nesse ato como presidente da comissão, sobre o cemitério, foi tido um gasto de R$210 mil?
Previsão orçamentária para 2022...
Qual o valor?
De R$210 mil, na manutenção do cemitério.
Pergunto ao secretário, todos esses valores, né, e a gente sabe que, mesmo com todos os gastos, mesmo com toda a mão de obra humana lá, né, tem tido bastante esforços, né, em relação ao cemitério. Passamos, estamos ainda passando, né, mas tivemos 2020, 2021, pandemia, né, onde praticamente parou a vida do brasileiro, parou a vida do uruguaienense, e a gente sabe que as sequelas ficam, né? Então, a minha pergunta, eu já havia conversado e passado essas ideias, e já vi que essa minha fala também já houve comentários, da terceirização do trabalho que está sendo realizado no cemitério. Não seria um trabalho mais efetivo, mais pontual para o nosso cemitério? Ou ficaria uma despesa muito onerosa para o município em relação a essa terceirização?
Agora temos a presença do secretário Juca, da Infraestrutura Urbana e Rural. Vamos repassar a pergunta, então, para o secretário,
que é o
que está à frente desse trabalho aí. Exatamente. Então, obrigado pela presença. Bom dia, Juca, que com a gente aqui, abrilhantando a nossa audiência pública, com a tua pasta aí, que certamente é uma das que são o carro-chefe, né, sempre quando envolve questionamentos da comunidade. e com muitos investimentos, temos o Plano Municipal de Pavimentação também. Então agora esse questionamento da vereadora Zuma muito pertinente e contamos agora com a tua presença aqui também para nos responder.
Bom dia, presidente, bom dia à mesa que compôs a comissão, vereadores, bom dia nossos secretários, bom dia ao público que nos acompanha por essa transmissão através da rede social e a todos os servidores dessa casa. O cemitério municipal, amiga vereadora Márcia, é um dos grandes problemas da nossa cidade, né? E a gente tem trabalhado muito nisso, inclusive... Não, eu vejo um grande problema uruguaiano, vereadora Zuma. É, porque nós não temos cultura que existe em várias cidades a nível do estado e do Brasil, onde as famílias que têm seus entes queridos enterrados ali, elas tomam conta, sim, da sua área, mas, uruguaiano, nós temos esse grande problema que é a maneira de transferir tudo para o poder público, que eu contribuo com o meu imposto e eu tenho direito a cobrar todas essas melhorias. A gente entende que sim, e como eu digo, a minha contribuição nessa casa jamais é para passar a mão, e sim para confirmar o que a gente está passando dia a dia, principalmente como vereador e como secretário agora trabalhando. E a gente se depara assim, ó, o cuidado que não tem, né? A gente já conversou sobre isso, né, vereadora Márcia, o grande problema que é o cemitério municipal. Mas o município tem investido, sim, o executivo municipal, nós começamos uma parte de melhoria deles, a construção de 80 carneiras, que há muito tempo não era realizado, né, secretário Pudente, secretário Marcelo, nosso colega. Então, há muito tempo já nós não tínhamos isso. O município está construindo, sim, 80 carneiras e já está em construção já. Nós já fizemos a parte da toda a concretagem. É uma ótima notícia, sim, mas a gente preferia, porque é um local que a gente não queria estar investindo, tenha certeza, né, secretário Prudêncio? Mas a gente está investindo porque faz necessário as últimas questões, os números do Covid, mas a gente está realizando, sim, a obra, já está mais de 70% já concluída e nós temos trabalhado na questão interna do cemitério municipal. E mais uma vez a gente fala, além do investimento, não é só na parte da humanitária, mas sim na parte que envolve as famílias, né, que tem seus entes queridos lá, um pouco de responsabilidade, porque é fácil fazer a manutenção e a limpeza da frente do túmulo, onde está sepultado o familiar, e passar para o túmulo do lado. Então é esse cuidado. Dentro do cemitério municipal são mais de 100 lixeiras, né, Marcelo? Nós temos 6 servidores trabalhando lá dentro e nós temos sempre a gente intensifica o trabalho lá a cada 15 dias com mais 20 na questão da limpeza urbana que a gente passa para aquele local lá. E agora a gente está começando um projeto já autorizado pelo prefeito, que é a parte de... A gente vai colocar concreto dentro das alamedas do cemitério municipal. Então, requer esse investimento, um trabalho que já deve dar início nos próximos dias já. Então, tenha certeza que a gente fala na contratação e terceirização. Não é tão fácil, né, vereadora Márcia? Pois lá é um problema que muitas não querem... absorver aquele problema lá, e o executivo hoje quer tentar resolver o problema, isso que a gente está fazendo, tá? Obrigado.
Presidente.
Vereadora Manuela.
Então, só para acrescentar que a gente fez uma indicação, que é a indicação número 93, que seria a criação do fundo do cemitério. Acha interessante, concorda, para que esse orçamento fique no fundo e seja destinado só para o cemitério, que ele não acaba sendo usado em outras obras,
áreas. Eu digo, o fundo é importante, mas tu engessa a máquina pública, né? Toda vez que tu deixa destinado o valor só para aquela área ali, e a gente sabe, nós não estávamos preparados na questão da pandemia, né, vereadora Manuela, embora a gente teve muitos aportes financeiros por parte do governo federal, o município também teve que abrir mão de muitas coisas para investir nesse combate ao Covid. Mas eu acho o fundo importante, a gente já tinha trabalhado nisso, e foi um dos que conversei contigo também quando tu propôs essa ideia. É interessante, mas o município já destinou esse recurso, inclusive está na casa aqui, nós estamos trabalhando com isso, mas tudo que vier a somar, tenha certeza que para nós, quem hoje, não na função de vereador, mas na função de secretário de obras, tudo que for recurso destinado para lá, tenha certeza que vai ser bem aplicado. A gente tem que tomar muito cuidado na questão do engessamento, né? Pois o fundo é um recurso que somente vai ser poder investido naquela área, e a gente acaba tirando um pouco do poder de investimento e até mesmo de condição de honrar suas despesas do Executivo Municipal.
Muito obrigado, secretário Juca. Gostaria de ressaltar que às vezes vocês vão me ver mexendo no celular aqui, porque a gente está acompanhando a live. Tem bastante participação, está nos acompanhando, mandando a saudação a Joana Paz, a Nélida Sanguinetti, e o vereador Marcelo Lemos, que manda mais alguns questionamentos aqui, secretário Prudêncio. Referente ao... A previsão de valor de reserva de contingência para o ano de 2022. Qual seria a previsão do valor da reserva de contingência para 2022? E onde será utilizada a reserva de contingência de 2021? Dois questionamentos enviados na live pelo vereador Marcelo Lemos. Né, nós temos a reserva de contingência prevista para o ano que vem de R$19.711.316,89. Essa é a reserva do ano que vem. Mas aqui o vereador Marcelo questiona sobre a desse ano, se já tem alguma destinação, tem algo previsto nesse sentido, ou se José Márcio vai efetuar a resposta.
Bom dia, presidente Celso, demais vereadores. Com relação à reserva de contingência prevista para o ano de 2022, primeiramente. Esse valor, na realidade, a reserva, eu tenho que ver o valor exato aqui, mas fica em torno de 1.200.000, 1.300.000 para 2022. O restante, essa diferença desse valor de 20 e poucos milhões, corresponde à reserva da Uruprev, do Fundo de Previdência, por esse valor maior de 20 e poucos milhões. Tá? A reserva do município, do Executivo, 1.200.000, 1.300.000. Tem que verificar esse valor exato. No ano de 2021, nós tínhamos uma reserva de contingência na ordem de R$880.000. Tá? Essa reserva ela tem destinação para atender passivos contingentes. Neste ano, já lançamos mão dessa reserva para atendimento de demandas com Covid, por exemplo. E se essa reserva não for utilizada, em dezembro, ela pode ser utilizada para cobrir despesas, por exemplo, com folha de pagamento, livremente, através de decreto do Executivo. Tá? Mas é uma reserva para atender perdas de arrecadação ou também a esses passivos que surjam, assim como essas despesas que não estejam previstas, como atendimento ao Covid, que é uma pandemia. Inundações, enchentes, ela serve para esse tipo de eventos adversos que não estejam previstos.
Tá certo. Muito obrigado, José Márcio, que também nos auxiliou bastante na audiência pública da semana passada. A gente agradece muito a participação dos integrantes da Secretaria Municipal de Planejamento, que trazem esses esclarecimentos importantes a cada questionamento que surge aqui, ou dos vereadores, ou por parte do público também. É muito importante a participação de vocês para tirar essas dúvidas. Historicamente, é um valor que acaba sendo usado muitas vezes justamente para compor a folha salarial, né? No final do ano, no fechamento do ano, para acertar as contas do ano do município. Algum questionamento? Registro aqui a presença do vereador Cristiano Bonapace, nos acompanhando também nesta manhã de sexta-feira. Algum questionamento a mais do público? Algum questionamento dos vereadores? Não temos mais inscritos. Então, agradecendo mais uma vez a presença, vereador Juca, se quiser fazer o uso da palavra. A sua pasta realmente, ela, antes da sua chegada, foi bastante demandada aqui. O secretário Prudêncio e a equipe dele deram ótimas respostas. Mas gostaria de aproveitar a sua visita aqui, a essa comissão, a essa audiência pública, para comunicar mais uma vez. Inclusive, acompanhamos nas redes sociais da Prefeitura, ontem, um vídeo feito junto com o prefeito Rony Mello sobre o Plano Municipal de Pavimentação. Importante aproveitarmos esse espaço, já que o plano ele também está incluído na LDO e certamente é algo prioritário, estratégico para o município nos próximos anos, nessa gestão. Então, que o senhor se manifestasse também, aproveitando o público que nos acompanha em casa e aqui presente no plenário, sobre o Plano Municipal de Pavimentação. O secretário Prudêncio já falou também de algumas prioridades, como que se chegou as regiões que devem ser contempladas pelo plano, mas é importante o senhor, como secretário que lidera a pasta, fazer essa informação também para a nossa comunidade, que muitas vezes vem nos demandar aqui, vereadores, né, olha, eu gostaria de asfalto na minha rua, asfalto na... Todo mundo gostaria do asfalto, né, mas como a gente sabe que existe uma limitação orçamentária, tem que ser feita uma escolha. Que o senhor apresentasse para nós, então, como que foi feita essa escolha.
E mais uma vez agradeço ao presidente e aos colegas secretários. E é importante passar para a nossa comunidade que o momento que a gestão do prefeito Rony Mello vive é um momento que fala na questão da responsabilidade e o desenvolvimento, né? Gestão e desenvolvimento. E toda vez que a gente fala em pavimentação, é uma pavimentação técnica, né, secretário Prudêncio, dentro de todos os padrões, e custa, sim, recurso. Nós estamos falando em torno de mais de R$400 mil para fazer uma quadra de asfalto, e a gente sabe do anseio da comunidade em que seja atendido todas as frentes das suas residências, a gente sabe que é difícil, mas tenha certeza que vai avançar muito, né, secretário Prudêncio, secretário Marcelo, pois a gente já sentou com o prefeito Rony Mello, já sabemos algumas ruas que já vão dar início nos próximos dias, e a gente já comunica aqui, a partir de segunda-feira, nós também estamos já, o prefeito já determinou e já autorizou a rua Antônio Monteiro, entre a 7 de setembro e a General Câmara, mais uma obra que vai ser realizada com recursos próprios do município e com a equipe da Semiuro Obras, que dará início ali na segunda-feira já, nos mesmos moldes da rua 7 de setembro. E a gente sabe, e mais uma vez a gente volta a falar, né, secretário Prudêncio, tudo é com responsabilidade, e nós temos ao mesmo tempo as obras do programa Mediar, que é um acordo entre a Prefeitura Municipal, mediada, e junto à empresa BRK, que também já temos áreas demarcadas onde serão. Então, a gente pede um pouco mais de... A gente sabe que a comunidade faz esse anseio pela pavimentação, mas uma pavimentação técnica e responsável, sim, ela demanda de recurso e um pouco mais de tempo. Nós também queremos comunicar aqui, secretário Prudêncio, né, a nossa comunidade, nós estamos fazendo já um estudo que envolve a recuperação de ruas com paralelepípedo, né, secretário Prudêncio, é uma demanda que a gente, nossa comunidade tem. Tem algumas ruas na cidade que ainda permanecem, foram ruas que foram adquiridas com recursos da própria comunidade para aquisição desse material, e o município sabe a sua responsabilidade, e nós já estamos já com um processo em andamento para nós contratarmos uma empresa que recupere esses locais. E, como diz, nós temos várias obras avançando, secretário Prudêncio, né? Instalação de LED nos nossos principais espaços públicos. A partir da próxima quarta-feira, a Praça da Estação Férrea receberá também esse material. Isso aí melhora a nossa comunidade em questão da segurança, proporciona áreas de lazer, recuperação das nossas praças, também a gente deu início. E tenha certeza que é importante essa casa participar, e quando vem a nossa secretaria informando a questão dos nossos orçamentos para 2022. E é uma transparência, né, secretário Prudêncio, e uma organização, porque a gente sabe que a gente está superando o Covid, se Deus quiser, e nos próximos dias a gente tem que avançar, sim, em infraestrutura, e uma cidade só se desenvolve se ela investir na infraestrutura. E essa é a nossa visão e o olhar da administração municipal, principalmente do prefeito. A outra realidade é o nosso sonho da Setembrino e Carvalho, que muitos levavam como mais um sonho, mais uma promessa, está aí o primeiro trecho concluído, né, secretário Prudêncio. Nos próximos dias já teremos o início, se Deus quiser, do segundo trecho, e durante a semana eles já estavam fazendo o projeto do terceiro. Então não é uma administração que sonha, sim, ela executa os trabalhos. Então eu agradeço o espaço aí, tenho a certeza que estamos à disposição de todos os colegas lá, e principalmente da nossa comunidade.
Obrigado, secretário Juca. Ressaltando também, semana passada recebemos a visita do governador na inauguração do 6º Batalhão de Choque, e o trabalho da secretaria foi exaltado por todos. A equipe atuou na adequação do espaço em tempo recorde, né, fazendo um trabalho, trazendo uma economia, inclusive, para o governo do estado, que se fosse investir ia gastar um bom recurso ali, e com recursos aqui do próprio município, da secretaria, as equipes atuando, colocou em condições um quartel, né, na nossa cidade, do batalhão de choque, garantindo a instalação desse batalhão no nosso município. Parabéns, ficou o registro do nosso parabéns. Gostaríamos de passar a palavra a um inscrito do nosso plenário aqui, a nobre presença do advogado Dr. Frank Finocchietto.
Bom dia, vereadores, nosso cumprimento à Casa do Povo, aos nossos representantes da democracia. Nós estamos tratando aqui de um tema muito importante e relevante da Lei de Diretriz Orçamentária. Quando falamos em orçamento, falamos diretamente em projetos, estratégia de governo, políticas públicas, enfim, tudo o que se torna importante na vida do cidadão, da comunidade, de nós que vivemos na comunidade, do município, nosso município de Uruguai. E eu tive uma experiência nessa inauguração do Batalhão de Choque com o governador, uma experiência da qual, com profunda tristeza, mais uma vez eu me deparo com uma crise de compreensão sobre o estado, do funcionamento do estado e especialmente da compreensão que as pessoas, os nossos administradores, muito deles têm para com a organização jurídica e política do Brasil. Quando eu fiz a pergunta ao governador, e essa pergunta para os interesses da cidade, do município, ela parecia passar despercebido da tamanha relevância dela. Quando eu fiz a pergunta ao governador, como ele, como pré-candidato à presidência da República, qual era o compromisso dele como gestor em atenção ao plano de desenvolvimento regional? Todos nós falamos aqui, estamos falando de valores de direcionamento, de alocação de recursos. E quando eu falo, quando nós falamos em plano de desenvolvimento regional, talvez, ou certamente na minha compreensão jurídica de 26 anos, e com especialidade voltada ao direito constitucional, a nossa lei mais importante, quando nós verificamos na nossa Constituição os primeiros 4 artigos dela, nesses 4 primeiros artigos dá o cimento da própria legitimidade de atuar do Estado. O Estado só se legitima se ele cumpre e executa aqueles primeiros 4 artigos. Tamanha importância. Desses 4 primeiros artigos, é a primeira ordem de escala de importância jurídico-política do país. E quando a gente vai ao artigo 3º e vê o seguinte conteúdo, que é muito simples, que não precisa nenhum elastério para interpretar, a redação linguística é simples, que diz diminuir as desigualdades regionais e social e regionais, diminuir a pobreza. Nós, uruguaianos, inseridos na metade pobre do Rio Grande do Sul, na faixa de fronteira, temos esse instrumento que é o instrumento mais importante jurídico-político, que é chamado Plano de Desenvolvimento Regional. A nós, a determinadas restrições de desenvolvimento, nos cabe a primazia, ou seja, o primeiro lugar do olhar do executivo, do olhar dos governos, do olhar federativo da República para esta região. E, estando aqui, em Uruguaiana, eu fiz essa pergunta. O governador não me respondeu, inclusive demonstrou desconhecimento, dizendo que era um governador para todos, que deveria ter uma harmonia. Não. Não há harmonia entre desiguais. Há um princípio maior da República Federativa do Brasil em que o Estado se legitima se ele aplicar e executar a justiça geral e social. Não é ato do governo, é ato de legitimidade de atuação da administração pública. Ela só se legitima se ela cumpre os objetivos fundamentais da República no artigo 3º. O que eu quero dizer com isso? Parece um discurso abstrato, mas não. Não é abstrato. Da Constituição Federal nós baixamos para a Lei Infraconstitucional e lá existe o Plano Nacional de Desenvolvimento Regional. Ele foi criado em 2003, foi criado o Ministério do Desenvolvimento Regional para isso. E em 2007 a lei entra em vigor e existe em 3 etapas. Todas as discussões que passam aqui pela Câmara, todas as buscas de emendas parlamentares para deputados federais, devem surgir daqui como exigência e dever de cumprimento. Nós não estamos pedindo migalhas, nós estamos exigindo uma prioridade de tratamento, porque o Brasil tem como objetivo desigualdade regional, e ela só se diminui tendo essa escala entre tratar os desiguais desigualmente. Nós somos a primazia de qualquer governo, estando na região pobre do Rio Grande do Sul, inserido por critérios geográficos, critérios econômicos e critérios políticos, sociais. O que eu quero dizer com isso? Que é com profunda tristeza que eu vejo desconhecimento tanto do judiciário, dos poderes constituídos, do judiciário, do legislativo e do executivo, ao não usar essa ferramenta de ordem principal, ordem essencial na escala de atenção dos planos de políticas públicas para o Brasil. Não é pedir, não é mendigar, é exigir uma primazia de tratamento. Em primeiro lugar estamos nós, aqui na metade pobre, com dever lá. Ou será que o texto da Constituição foi feito para brincar e para ser desmerecido? Objetivos fundamentais da República do Brasil. República Federativa do Brasil. Artigo 3º. Não. E o que a gente vê dos nossos governantes é o descaso. É o completo descaso. Descaso com uma resposta dessa que foi me dada do governador, que diz que deveria harmonizar essa política. Não tem harmonia. Nós deveríamos e devemos estar em primeiro lugar em todos os projetos no que se refere a investimento. E não existe investimento pela metade ou um falso investimento. Ou ele existe ou não existe. E nós temos muitas carências estruturais que temos que exigir como primeiro lugar nas políticas a atenção para essa região pobre, para o desenvolvimento dessa região. Inclusive no Plano Nacional de Desenvolvimento Regional, a faixa de fronteira é incluída como um dos das estratégias principais de desenvolvimento. Então, eu vejo com tristeza quando a gente judicializa isso, o judiciário interpreta mal, o judiciário, no caso, por exemplo, estou aqui hoje não para acompanhar a lei de diretrizes orçamentárias, que é muito importante, mas vim para o caso do acesso da ponte ali, que é uma questão ridícula, tratada pela Polícia Rodoviária Federal com argumentos extremamente frágeis. Segurança, o fechamento, que é um acesso. Hoje criamos todo um aparato de turismo que nunca antes existiu no município e a política pública da União Federal desencontrada. Quando se gastou 1.200.000, em torno de 1.300.000, para acessar aqui, para que os turistas tivessem acesso a Vasco Alves, trocou-se a aduana lá de imigração da Argentina, trocou-se aqui para o Brasil. Ou seja, totalmente desencontrada uma política. Política desastrosa aos interesses de Uruguaiana e do nosso município para o desenvolvimento. Criamos toda uma estrutura de turismo e, ao mesmo tempo, a União Federal é um desastre na aplicação e na execução das suas políticas, né, das estratégias. Totalmente contrário aos nossos interesses. E aí, o que acontece? Margeia-se os turistas que vêm da Argentina no verão, margeia-se e vão embora, não entram, não adentram na nossa cidade. Poderiam adentrar a nossa cidade pela Vasco Alves, ali, trazendo o quê? Riqueza e desenvolvimento ao município. Então é com tristeza que eu vi observei a judicialização dessa questão na Justiça Federal, que é um horror advogar na Justiça Federal contra a União Federal. A nossa experiência diz isso, a não ser as questões previdenciárias, questões quando se defrontam contra os interesses da União é um horror. É um horror transpor juridicamente pelos melhores argumentos que se possa usar lá. A Justiça Federal julgou improcedente o pleito do município de Uruguaiana contra a União Federal, dizendo que o ato administrativo era impenetrável o mérito do ato por ser um ato discricionário técnico. Um ledo profundo, retundo engano da Justiça Federal, e inclusive transitou e julgado essa ação, porque atualmente, modernamente, há muito tempo, não se fala mais em ato vinculado puro e ato discricionário puro. Hoje, pela constitucionalidade das relações jurídico-políticas, nós temos fluidez e primeiro observar a chamada filtragem constitucional. Se estão em jogo princípios e conflitos no direito constitucional, primeiro observa-se isso, na chamada ponderação de valores. Depois disso, nós vamos qualificar se o ato é vinculado ou discricionário. Então, a gente já se depara com um judiciário despreparado, numa crise que nós vivemos, o Estado inteiro vive uma crise de compreensão das situações, porque não conhece a sua carta política. Não conhece a sua lei maior, a Constituição Federal. É com profunda tristeza que tu vai ao judiciário e vê que o judiciário não conhece a sua própria Constituição, que é a lei maior. E todas as leis se conformam e se legitimam perante a Constituição Federal. Aí tu vai para um governador, faz uma pergunta, o governador não fala nada com nada e ainda mostra desconhecimento com a questão fundamental que são os objetivos da República Federativa do Brasil, e que como Estado federado tem que olhar em primeiro lugar para uma região pobre como a nossa. Não sou eu que criei isso, foi o Constituinte que criou. Está na lei mais importante do Brasil, que é a nossa Carta Política. E a gente fica entristecido de ver isso. Então, a minha colaboração hoje é para que os senhores saibam usar essa ferramenta chamada Plano Nacional de Desenvolvimento Regional e exijam um tratamento diferenciado e especial para a nossa cidade, para a nossa região. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor Frank Finocchietto, com a sua contribuição. E gostaria de ressaltar que a questão do desenvolvimento regional, ela realmente tem que ser pensada por essa casa também. Curiosamente, só para contribuir com a sua colocação, secretário Juca, que esteve conosco também no pleito no ano passado, quando lançamos a nossa pré-candidatura, um dos itens da minha pré-candidatura, eu coloquei lá no material de pré-campanha, desenvolvimento regional. E um cidadão no Facebook veio e questionou: mas isso não é missão de vereador? Isso não é missão de vereador. Desenvolvimento regional, isso é coisa para quando for candidato a deputado. E aí eu faço essa ponderação, né? O quanto isso está aculturado na sociedade, de que os municípios têm que pensar de maneira solitária, sendo que somos municípios que vivenciamos os mesmos problemas, temos as mesmas potencialidades, mas principalmente enfrentamos os mesmos obstáculos. Nós aqui, Uruguaiana, Alegrete, Santana do Livramento, Barra do Quaraí, Quaraí, São Borja, semana passada acompanhamos a reunião da ANFRO aqui em Uruguaiana também. Então, cada vez mais, temos que ter essa presença. Muito obrigado pela sua contribuição, esse alerta para nós, vereadores. Temos a vereadora Zuma, que agora teve que se ausentar aqui, mas que é a nossa representante na UFRO, né, que é a União dos Legisladores da Fronteira Oeste. Cada vez mais, temos que fortalecer essa relação política, porque ano que vem temos um ano eleitoral importante e que a nossa representatividade tem que ser cada vez mais forte, para que consigamos colocar em prática esses sonhos de desenvolvimento regional que muitas vezes acabam ficando em discurso eleitoral e nunca saem do papel. Muito obrigado pela sua contribuição. É um desafio que temos, cada um de nós, como vereadores, e esse puxão de orelha é importante. Se não temos mais nenhuma manifestação aqui, gostaria de registrar e fazer mais um questionamento que vem pela live do Lucas Lequeder, que semana passada participou também. Vamos ver quais dos secretários vão nos ajudar nessa resposta. Com relação ao cemitério, no quesito da segurança, se há algum projeto nesse sentido, especialmente também em relação às depredações e furtos que ocorrem no local, aí envolve, né, a questão da própria segurança. Secretário Juca, poderia contribuir com a gente nesse sentido, já que estávamos falando do cemitério antes, que tem esse investimento previsto na LDO de R$210 mil para o ano que vem. Entendo que isso é só a manutenção mesmo relativa à sua pasta, não envolveria a segurança. Algo sendo pensado no sentido da segurança?
Pode responder. É Lucas, né? Isso. Lucas, eu tenho uma maneira de pensar e respondo sim para ele. Eu posso ter todas as seguranças do mundo lá, doutor, mas se não tiver educação, se não tiver princípios básicos de respeito ao próximo, não vai adiantar eu ter toda a Roma lá dentro, nem na frente do cemitério cuidando. Devemos sim ter segurança naquele local, com certeza. Nós já recuperamos, só para o senhor terem uma ideia. Eu dentro do cemitério municipal foi furtado nos postes de 12 metros de altura todo o cabeamento. Nós tínhamos câmeras de vigilância lá que foram furtadas. Nós temos portões, temos pessoas arrancando as pedras. A que ponto a sociedade chega? E eu faço a pergunta para quem está sintonizado, quem está nos acompanhando por essa live: a que ponto? Será que esse Covid não nos ensinou nada, doutor? Porque ao ponto é um absurdo que chega as pessoas dentro daquele local onde nós temos entes queridos sepultados lá, e leva a pedra, ele quebra, ele arranca a janela, arranca a porta. Doutor, é cultura mesmo, doutor. Eu acho que puxão de orelha nós já deixamos para o passado, da chibatada, da paulada. Pelo amor de Deus, nós temos que superar isso. Então eu vejo muito assim, ó, ser humano e cultura. Não adianta nós termos toda a brigada militar, a vereadora Manuela lá, se nós não tivermos um pouco de cultura e um pouco de respeito pelo próximo. E eu acho que esse Covid já nos ensinou muito, sim. Mas a gente vai ver a questão da segurança, sim, tenha certeza, vereador Celso, e responder ao Lucas. E vamos verificar lá, secretário Prudêncio.
Obrigado, secretário Juca. Na mesma linha do que comentamos anteriormente, que o Paulo Ricardo trouxe a manifestação dele falando com relação ao patrimônio público, às estátuas, às placas, a placa do Alceu Vamose. Então, realmente, é um problema cultural que temos que enfrentar e que, infelizmente, não se resolve a curto prazo. Nos direcionando para o final dessa audiência pública, gostaria de deixar aberto espaço para as considerações finais do secretário Carlos Prudêncio, representando aqui a Secretaria Municipal de Planejamento.
Bem, senhores vereadores, só com o intuito de contribuir com essas últimas colocações, antes de iniciar essa audiência, eu me converso com o secretário Clemente, de Trânsito e Segurança, mostrei uma fotografia, porque a gente não consegue estar 24 horas em determinadas frentes de trabalho, embora a gente tenha fiscalizações e coisas, que foram relatadas pela empresa. Né? Naquela hora, nosso fiscal já tinha estado na obra, ele vai lá, dá as diretrizes, verifica, dá o comando, enfim, o direcionamento da obra, e depois vai para outra obra, porque não é fiscal exclusivo de um ponto só. E em torno de ontem, em torno de 11 horas, o representante da firma que executa a obra me manda uma fotografia. Né? Infelizmente, e aí entra esse aspecto que o Juca coloca, de uma carreta no meio da Avenida Setembrino de Carvalho, manobrando de ré, ou seja, atravancou, que nesse diz o gaúcho, atravancou todo o trânsito dali, e subindo no canteiro central que está sendo executado, pavimentado. Isto 11 horas da manhã. Então, a gente sabe o sacrifício que é de executar obras, de manter o cemitério, de fazer a capina, fazer a limpeza, de manter as estátuas, de manter esses espaços. Sabe da onde vem esse recurso, o sacrifício que é gerir isso e chegar a um resultado final para nem estar terminado e já estar sendo depedrado? De forma... é decepcionante. Eu fico olhando às vezes essas cenas e me dá vontade de desistir de tudo, de largar tudo, e digo, não é possível. Não é possível esse tipo de atitude. Né? A ponto de eu lá, há 6 meses atrás, nós sinalizando com dificuldade um contorno que tinha que ser feito, desvio, porque em momento nenhum se parou o trânsito da avenida para executar a obra, e foi feito de propósito da minha frente um outro cavalo mecânico passar em cima de uma placa de sinalização que não poderia dobrar à esquerda para justamente dobrar à esquerda. Né? Então, tem horas que é decepcionante o que a gente presencia, e aí passa assim, e o secretário Juca tem razão, não adianta nós termos um batalhão de na brigada, um batalhão, na Romu, um batalhão, se as pessoas não contribuem. Sabe? Nós não podemos ter um vigilante por pessoa, infelizmente, no município. Então, isso é decepcionante. Mas a gente não desiste do trabalho, e eu acho que a gente está avançando. À medida que as coisas vão acontecendo também, essa conscientização vem a melhorar, porque muitas pessoas se dão conta, e muitas pessoas da comunidade, como já aconteceu, vêm lá também e dizem, hoje eu presenciei isso e chamei a atenção do cara ali que estava fazendo tal ato aqui, porque estou vendo onde está indo o dinheiro do município na obra que está sendo executada. Então, eu gostaria de agradecer essa casa sempre da forma em que todos nós do Executivo somos recebidos. A gente está aqui para somar, para contribuir, para esclarecer, né? E tenho certeza que tão logo seja feita essas emendas, nós vamos sentar todos para conversar e fazer o possível na LDO para que seja executada todas as diretrizes indicadas tanto pelo gestor como pela comunidade e os senhores vereadores. Muito obrigado pela participação.
Secretário Juca.
Queremos nós usarmos esse espaço para estar somente elogiando, né? Eu acabo de ser informado pelo nosso setor de iluminação pública que mais 150 metros de cabo foram furtados do nosso trevo de acesso a 290. Então, para a nossa tristeza, e mais uma vez, somente nesse mês de agosto aí já foi a terceira vez que acontece isso. Então, a que ponto a gente chega, né, secretário Prudêncio? Ontem fomos noticiário para todo o estado com furto de tampas de bocas de lobo. confeccionada em material de ferro, que pesa em torno de 150 quilos, e hoje, ontem a gente registrou 21 tampas já. E agora se deparamos com isso, nosso trevo às escuras. Por quê? Porque 150 metros de cabo multiplex foram furtados naquele local, sendo que é uma área que é concretada, é uma área que tem trifásico ali, e mesmo assim foram furtados. Então, é mais uma notícia triste, né, doutor? Então, olha que ponto chegamos.
Vereadora Manuela.
Bom dia. Sabe, o Juca já me conhece. Eu não gosto desse discurso quando a gente joga a culpa na população. Eu não consigo. A gente tem miséria, a gente tem pobreza, a gente tem falta de investimento na educação. Esses são os nossos problemas. O nosso problema não é o vandalismo. O nosso problema é o que leva ao vandalismo. Sabe? E, como disse o Dr. Finocchietto, reduzir as desigualdades econômicas e sociais é o nosso principal objetivo. É, claro que eu comemoro a vinda do Censo do Batalhão de Choque, por exemplo, mas no fundo do meu coração me incomoda um evento daquela proporção acontecer para esse tipo de inauguração e não acontecer para uma escola. Me incomoda muito o governador vir aqui e passear em free shopping, ao invés de conhecer a realidade das escolas estaduais que estão sem luz. Hoje, e não é culpa do município, é do estado, estão sem luz. E todo mundo acompanhando isso. Sabe? É, eu sei que o vandalismo é um problema, mas para mim o problema maior é o que leva as pessoas ao vandalismo. Obrigada.
Muito obrigado, vereadora Manuela. Muito obrigado a todos presentes aqui. Encerrando com a manifestação de que, infelizmente, o patrimônio público, ele muitas vezes ele é depredado porque há um entendimento de que o patrimônio é público, não é de ninguém, mas ele é de todos nós. Então, cabe a todos nós também o dever. Nós estamos sempre cobrando os nossos direitos, mas temos o dever também pela manutenção, pela preservação do patrimônio. E claro, assim como a vereadora Manuela colocou, o que leva a isso é algo que não se resolve da noite para o dia, mas temos que batalhar para que se resolva ao longo dos anos, buscando sempre ser melhor no ano que vem do que no ano que passou. E a gente agradece mais uma vez cada um de vocês que está aqui hoje, cada um de vocês que nos acompanhou aqui no plenário, pelas lives, que vá acompanhar depois, compartilhe, leve adiante, a live vai ficar disponível aqui. Mande a sua sugestão, se tem ainda alguma sugestão a fazer, o prazo esgota na segunda-feira, dia 30, para alguma emenda, tanto no plano plurianual como na lei de diretrizes orçamentárias. E essa Câmara, que é a Casa do Povo, é a sua casa. Sinta-se em casa para nos procurar, que nós estaremos aqui. Um forte abraço a todos e um ótimo fim de semana.